Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre cirurgia metabólica e remissão de diabetes tipo 2. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o médico cirurgião Luiz Vicente Berti. Ele é vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Doutor, seja muito bem-vindo ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai?
Bom dia. Ele está aqui falando. Vocês da Transmundial, e hoje não só falando, né, mas hoje a rádio já virou quase que uma televisão. Então, aos internautas e aos antigos ouvintes, nosso bom dia para a gente falar um pouco sobre essa doença que eu vou dizer hoje que é uma das doenças que a gente tem quase 16 milhões de brasileiros que são acometidos, e esses brasileiros, eles são tratados de uma forma correta quando se começa com tratamento clínico, mas existe uma pequena porcentagem desses brasileiros que necessitariam de outro tratamento, e isso é a cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, diferente um pouco da cirurgia bariátrica, o baros, vamos entender assim, seria mais relacionado ao do grego, do peso. Então, seria uma cirurgia que no começo, quando eu comecei a fazer isso há 30 anos atrás, nossa preocupação era o peso, pessoas muito obesas. Só que nós vimos que o peso era a pontinha do iceberg. E para baixo do iceberg vinham outras doenças chamadas doenças metabólicas. Diabetes tipo 2, hipertensão, os problemas de gordura no fígado, fora todos os outros problemas cardíacos. E aí nós estamos vendo que a obesidade era a mãe disso tudo. E desses filhos ruins, vamos dizer assim, o principal deles era o diabético tipo 2. O diabético tipo 2 é aquele que se torna diabético no decorrer da vida. Antigamente, a gente falava que era a doença da quarta década, as pessoas com 40, 50 anos. Hoje, não, nós estamos vendo as pessoas diabéticas com 20 anos. E por quê? Porque hoje mudou-se um pouco a palavra do diabetes tipo 2. O tipo 1 é aquele que o pâncreas não funciona, ou seja, ele já nasce sem funcionar o pâncreas, ou seja, ele não produz insulina, então logo com 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele já tem que tomar insulina. O tipo 2 não, ele vem se mantendo normal até que um determinado ponto da vida ele vira diabético. E por que ele vira diabético? Porque quando você vai engordando, a célula de gordura ela vai crescendo e ela vai ficando grande. E o que ela faz? Ela começa a roubar a insulina que iria para combater o açúcar que você come. Então ela vai roubando tanto que o seu pâncreas vai trabalhando, vamos supor que ele tenha que produzir, sei lá, 10 ml de insulina para poder combater aquilo que você come de açúcar por dia, de carboidrato. Chega uma hora que ele está produzindo 500 e não é suficiente, que o roubo é tão grande, parece alguma coisa que a gente conhece por aí, né? O roubo é tão grande que aí chega uma hora e fala assim, não adianta, eu não vou ficar mais trabalhando que nem um maluco sem resultado. Aí ele para de funcionar e aí você vai se tornando diabético tipo 2. Por isso que hoje se chama até diabesidade.
Bom, doutor, é interessante que você já fez uma introdução bem legal falando sobre essa questão do diabetes tipo 2, como funciona e como a cirurgia metabólica tem sido um tratamento eficiente para esse caso. Agora, explica para o nosso ouvinte como que funciona, então, a cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica e como que ela funciona?
Bom, vamos aí uma coisa, acho que a gente pode falar, porque é um nome, mas é o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, né, que tinha antigamente. Quando ela foi lançada para dor de cabeça, para tirar dor. Só que viu-se que também ela funcionava como um grande antiagregante plaquetário, ou seja, ela afinava o sangue. Aquelas pessoas que tinham problemas de embolia tal, tomavam aspirina. Então, ou seja, era um remédio que descobriu-se duas grandes ações para ele. E a cirurgia bariátrica foi a mesma coisa. O modelo, a engenharia da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica, ele é muito parecido. Mexe no estômago, mexe no intestino, faz um pequeno desvio no intestino. Quando a gente faz essa engenharia, a gente faz um hormônio ser produzido lá dentro do pâncreas, que chama GLP-1. E esse GLP-1, o que ele faz? Ele faz o pâncreas voltar a trabalhar mais. E, por outro lado, a pessoa vai emagrecendo e aquela célula vai diminuindo. E do jeito que aquela célula vai diminuindo, o pâncreas volta a trabalhar, porque ele está vivo ainda. Por isso que a cirurgia metabólica ela tem um prazo para ser feito. Por isso que a gente sempre falou, até 10 anos seria um time, porque depois de um tempo, o pâncreas para de funcionar para o resto da vida, aí não resolve mais. Então, se a gente consegue fazer essa pessoa emagrecer e fazer esse hormônio funcionar, aquela célula vai diminuindo de tamanho, de 100 que ele estava produzindo, volta a produzir 50, 50 ele volta para 40, 40 ele volta para 30, até que a gente volta a restabelecer aquele equilíbrio dos 10. Ele come o carboidrato e o pâncreas produz. Então, a cirurgia ela tem esses dois mecanismos. Então, a engenharia dela não muda muito em relação à cirurgia bariátrica. O que muda é o efeito. E nessas pessoas que são diabéticas tipo 2, que ainda tem uma chance, que elas não estão controladas totalmente da sua doença. Só para a gente entender hoje, um tratamento básico, ou seja, aquele que o postinho de saúde pode funcionar, ele custa mais hoje do que 100, R$ 150 se esse paciente fosse comprar isso na farmácia. O melhor tratamento, ele custa, chega a custar 600, R$ 700 por dia, ou desculpa, por mês, só com remédio para diabetes. Só que a diabetes nunca está sozinha. Ela traz o colesterol, ela traz a hipertensão. Então junta-se um monte de exames, um monte de remédios disso. Agora vamos pegar um valor médio aí, 500, vai, R$ 500. No final de ano, nós estamos falando de R$ 6.000 só com a medicação para o diabetes. Assim, quantos brasileiros hoje conseguem arcar com essa situação? Então, quando a gente vê contas, por exemplo, que a ANS, quando ela não escutou o clamor do povo, não escutou a ciência, não escutou nada, nós estamos falando que a economia e o que geraria de custo um plano de saúde seria menos de 18 centavos em cada vida dos planos de saúde. Tudo bem, a gente sabe que isso é um valor, tudo bem, está falando 18 centavos no global, mas olha o que a gente vai trazer não só de economia, mas de vidas, porque o diabetes mata. Essa pessoa, daqui a pouco ela vai infartar, daqui a pouco ela vai ter um derrame, daqui a pouco ela vai ter problemas, vai perder o rim, vai ficar anos numa hemodiálise. Mas nada disso foi levado em conta quando a gente não conseguiu esse pleito junto, levar essa cirurgia para todo mundo. Porque hoje essa cirurgia é eletizada. O Conselho Federal de Medicina, que é o nosso órgão regulador, já autorizou e disse que pode fazer, a cirurgia é segura. Ele viu todos os trabalhos científicos produzidos no mundo e falou: não, é segura, pode fazer. Então, uma pessoa hoje que tenha dinheiro, ela pode fazer a cirurgia. Só quem não pode fazer é, de novo, nesse país, é quem não tem condição de bancar por esse tratamento.
Ô, doutor, explica pra gente por que que o número, né, de pessoas diabéticas aumentou tanto, né? Nós até comentamos no começo do programa que um em cada 11 pessoas tem diabetes. Por que que esse número tá tão alto?
Vamos imaginar, vamos voltar das nossas origens, né? Nós viemos lá da época das cavernas, eu passava o dia inteiro correndo para comer ou para não ser comido por um bicho mais. E a alimentação que eu tinha era uma alimentação muito natural. Só para você entender, se eu pegar uma colherzinha de açúcar hoje e colocar no meu café, naquela época eu tinha que comer uns 4 pedaços de cana, 5, para poder fazer o mesmo efeito. Então, eu precisava de muito mais comida e eu gastava muita energia. E a gente foi passando esses anos todos, o que que a gente foi vendo? Às vezes as pessoas reclamam muito, o transporte público. Mas há 30, 40 anos atrás não existia tanto transporte público, não tinha metrô, os ônibus eram muito mais, as pessoas andavam mais. O fast food chamado hoje era uma coisa rara. Eu lembro quando eu tenho 50 e poucos anos, não vou falar nem tantos quanto mais 57. Mas na minha infância, pizza era uma coisa que se comia raramente uma vez por mês, não se saía para comer fora, a comida era aquela comida da sua mãe que fazia em casa, tudo. A gente não tinha essa industrialização que a gente tem hoje. Então, se a gente juntar a cada vez a riqueza dos alimentos, né, em sabores, e cada vez quanto mais refinado esse alimento, mais ele me engorda. E cada vez eu gasto menos energia. Hoje meu carro tem direção hidráulica, ele tem lá o tal do câmbio automático, eu aperto um botãozinho, sobe o vidro, a minha vida está todinha aqui, eu faço tudo aqui, eu não preciso mais. Antes, na minha casa, o telefone ficava na parede, eu tinha que ir até lá. A minha televisão eu tinha que levantar para virar lá, para aumentar. Hoje você faz tudo à distância. Então, cada vez a gente gasta menos atividade, faz menos atividade física e gasta menos energia e come melhor. Isso levou à obesidade. E a obesidade foi o grande. Obesidade, a gente tem que entender que não é uma falta de vontade da pessoa. Obesidade é doença. Existe uma coisa chamada CID, Código Internacional de Doença, e quando o meu peso, meu IMC, que é aquele peso dividido pela altura, ele for maior que 30, eu tenho uma doença chamada obesidade. E ela vai crescendo. Obesidade grau 1, obesidade grau 2, quanto mais vai crescendo, vou subindo essa escada, pior é as doenças que vão chegando. Só que na obesidade grau 1, aquele cara que tem o IMC entre 30 e 35, é onde o diabetes tipo 2 chega mais rápido. E ele começa a deteriorar a vida dessas pessoas. Então, às vezes, quando ele chega lá na obesidade mórbida, com 40, ele já tem 10, 12 anos de diabetes, que aquilo já mexeu com vários órgãos dele e dificultou muito que esses órgãos ficassem saudáveis.
Agora, só para explicar direitinho para o nosso ouvinte esse caso, né? A cirurgia metabólica, então, ela é indicada para o paciente com diabetes tipo 2 em qual condição, em qual situação?
Hoje, o que nós já temos na legislação? Quem tem esse IMC acima de 35, e que tenha ou diabetes, ou hipertensão, ou depressão, ou seja, 22 doenças que estão listadas no rol da ANS, ele se torna um candidato ao tratamento cirúrgico. Acima de 40, ele não precisa ter doença nenhuma, ele já é um obeso mórbido, tem candidato à cirurgia. Só que a ciência foi mostrando que esses pacientes de 30 a 35, na obesidade grau 1, quando eles têm um diabetes que já não tem um controle adequado com a medicação, que já estão em insulina, e a gente vê que o rim dele já está começando a mostrar sinais de cansaço, que ele já tenha tido problemas cardiovasculares. Esse paciente, quando ele não tem um bom controle da sua doença, para esses pacientes é que está indicado a cirurgia, chamada cirurgia hoje mais metabólica. Então, pacientes entre 30 ou 35 que tenha uma falha do tratamento clínico.
E você falou sobre a obesidade, né? Que é um problema que, inclusive, hoje atinge as nossas crianças e adolescentes também, né? Mas no caso deles, não existe nenhum tipo de cirurgia até o momento que eles chegarem na fase adulta, né? Ou existe também situações que tem que operar devido à gravidade?
Hoje a gente comentou, estão só tendo crianças, né, vamos dizer assim, de 13, 14, 15 anos, que já estão hipertensos, já estão diabéticos pela obesidade. Hoje a gente vê cada vez mais, até vamos dizer assim, na nossa época, na minha época, de vocês são mais jovens e tal, a gente brincava muito na rua, a gente tinha uma outra vida. Hoje as crianças, elas estão mais ligadas aos jogos, ao computador, e cada vez elas estão se tornando mais sedentárias e no mesmo caminho que os adultos, cada vez mais alimentação. Então, as crianças hoje, elas são muito mais obesas que eram no passado. Isso está trazendo com que essas crianças apresentem doenças que iam aparecer com 40 anos, estão apresentando com 12, 13 anos. E aí tem outro problema da legislação. Hoje a legislação diz que acima de 16 anos pode se operar. Abaixo de 16 anos é preciso que tenha vamos dizer assim, uma junta médica, um pool de médicos, o endocrinologista, o cirurgião, um pediatra, e outros médicos. Se esse grupo de médicos disserem que essa criança vai se beneficiar com a cirurgia, então nós podemos operar. Porque nós temos crianças hoje com 12, 13 anos com 200 quilos. E aí eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. E essa criança está sofrendo no corpo e está sofrendo na alma. Porque imagina qual é a convivência dessa criança no seu meio. Então essas crianças cada vez mais, elas vão para dentro de casa, não querem mais sair e se escondem atrás do computador, das mídias sociais, porque lá ela vira um personagem. Ela vira um, sei lá, um avatar da vida. Então, hoje a gente tem no adolescente, esse assunto deveria ser muito mais bem tratado, porque nós vamos salvar essa criança de dois problemas, da doença do corpo e da doença da alma.
Doutor, a gente recebe a participação aqui do nosso ouvinte, o Silvio Marques, da Bahia. Ele manda uma pergunta. É o seguinte: é verdade que pessoas transplantadas podem contrair diabetes em função das medicações para evitar rejeição?
Olha, a gente fala pessoas transplantadas. Transplantadas, né? Do quê? Se for de rim, dificilmente a gente não vê. Óbvio, a medicina não é uma ciência exata, não é matemática. Qualquer remédio que a gente toma, ele tem os dois lados. Tem o lado da ajuda e tem o lado das indicações e das contraindicações. Então, assim, normalmente a gente não vê pessoas virarem diabéticas após um transplante de rim. O que acontece é que elas já eram diabéticas antes, porque muitos dos transplantes renais são causados pelo diabetes. A diabetes, ela vai destruindo as pequenas veias, depois ela destrói as veias grandes, e essas veias vão fazendo com o quê? Que você destrua o rim, que você destrua a veia do teu coração, que você vai infartar, que você vai fazer uma embolia, e aquelas amputações de perna, porque vai se fazendo para baixo. Então, provavelmente a pessoa já era isso. Um transplante de pâncreas, aí sim, o pâncreas é o produtor de insulina. Então, se você faz um transplante, as drogas, mas mesmo assim você faz o transplante para evitar o diabetes. Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem que entender assim, um transplante não vai levar uma pessoa a ficar diabética.
Mandando um abraço para o Ednardo, lá em Maracanaú, no Ceará também. Ele falou, em suma, sedentarismo é um dos fatores que ajudam nesse problema. E é claro, comer comida ruim. E aí eu entro na pergunta, né? Como que nós podemos, então, ter uma prevenção para diabetes tipo 2? Quais são as dicas?
Olha, o diabetes tipo 2, ele começa a ser tratado combatendo exatamente o que ele falou, e a obesidade. Como é que a gente combate a obesidade? Hoje, quando chega um paciente no meu consultório, eu digo para ele o seguinte: a cirurgia não é uma maquininha mágica que nós vamos colocar aí dentro. A cirurgia, ela é um tratamento. Se você toma um remédio, um antibiótico, você tem que tomar ele 7 dias e 12 em 12 horas, senão ele não faz efeito. E a cirurgia é a mesma coisa. E a cirurgia, ela vai se basear num tripé, né? São três coisas fundamentais que vão fazer a cirurgia funcionar, seja ela para o diabetes, seja ela para o peso. Atividade física. É preciso que essa pessoa entenda que ela tem que fazer a parte dela, ou seja, ela tem que sair daquela vida sedentária. E a gente pede um mínimo, que ele faça 1 hora de atividade física 3 vezes por semana. Se ele fizer uma atividade física orientada uma vez, ou seja, é impossível que em 7 dias na semana a gente não consiga, em 3 dias, separar 1 horinha para que a gente possa fazer uma atividade física. O segundo é se manter bem emocionalmente. A emoção está muito ligada à comida. Nós somos um ser. Quando o nosso nenê chora, a primeira coisa que a gente pensa é que ele está com fome. A gente não pensa que ele tem gases, que é o ouvido que está doendo. Aquela relação. A gente aprendeu de pequeno que não pode deixar comida no prato, que é feio. Então a gente tem uma série de situações. Quando a gente está alegre, a gente come. Quando a gente está triste, a gente come. E hoje, quem modula o humor é um hormônio que chama serotonina. E quando essa serotonina baixa muito rápido, o lugar mais rápido que eu tenho serotonina fora da farmácia é no chocolate e no doce. Então manter-se bem emocionalmente. Você está rindo, né? As mulheres não dá atenção pré-menstrual, é isso que acontece, que elas vão buscar mais o chocolate, porque esse hormônio diminui. Então, manter-se bem emocionalmente também é importante. E a terceira, o terceiro pilar é a reeducação alimentar. Reeducação alimentar não tem nada a ver com dieta, tem a ver com comer direito. Se eu comer várias vezes ao dia e eu arrumar minha alimentação com maior quantidade de proteína, carne, peixe, frango, queijo e ovo, uma quantidade de frutas, legumes e vegetais, e uma pequena quantidade, cerca de 10%, 15% de carboidratos, e comer várias vezes ao dia, é isso que é reeducação alimentar. Porque quando a gente tem o não, é muito difícil a gente falar, você não pode comer isso. Aí quando fala, é como você vai no dentista, ele fala, não mexe a língua. Daí para frente acabou. Tua língua não para mais quieta nunca mais. Então, quando você tem o não, é difícil. Agora, se a gente colocar isso dentro de uma situação, é o que a gente fala às vezes. O médico tem que se colocar no lugar do paciente. Será que eu seria capaz de fazer aquele tratamento que me foi imposto? Será que eu seria capaz de nunca mais na vida comer um pedacinho de pão? Será que nunca mais na vida? Então, às vezes, a gente tem que entender que é como o paciente entende, a gente entender que a vida, infelizmente, as pessoas elas não podem se privar de tudo. Óbvio, algumas vão ter que se privar de algumas coisas porque a doença chegou num ponto que não tem mais volta. Mas antes de chegar nesse ponto, será que uma cirurgia que custa menos de 18 centavos para todo mundo, que é indicado para menos de 2% de toda essa população, e vamos dizer que 2% da população dos 16 milhões não vão ter plano de saúde, vão ter uma dificuldade muito grande em realizar a cirurgia, porque as filas do SUS são monstruosas, então nós estamos falando de zero ponto qualquer coisa disso. Então, será que essas pessoas não teriam direito? Por que que os nossos órgãos reguladores não enxergam? E o que a gente vê hoje, que simplesmente nós tivemos 1.800 entidades, entre universidades, como a Universidade do Paraná, Pernambuco, várias, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e vários, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Diabetes, disseram que sim, que essa cirurgia ela pode ser feita, e só 12 entidades, e dessas 12 cidades, todas eram planos de saúde que foram contra. Então, assim, será que a nossa agência reguladora ela está preocupada com a gente ou com os planos de saúde? Então, a gente fica sempre, a gente fica muito triste quando a gente tem que vir aqui. A gente podia estar falando de ensinando mais as pessoas até, nós estamos falando, cobrando que mais uma vez as nossas autoridades olhem um pouco para a gente, né?
Olha, entrevista muito especial, com certeza, mas o tempo passa rápido, doutor. A gente abre espaço para você divulgar suas redes sociais ou algum contato para o ouvinte que quiser.
Não, tranquilo, já estou feliz de ter poder falado para as pessoas. Eu acho que foi importante que a gente consiga levar essa mensagem que nada na vida é fácil. E cuidar da obesidade e do diabetes exige mudança de vida.
Perfeito. Então, o tema do nosso programa de hoje sobre cirurgia metabólica e remissão de diabetes tipo 2. A entrevista foi com o médico cirurgião Luiz Vicente Berti. Ele é vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Doutor Luiz, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Deus quiser, abraço, bom dia a todos e vamos imaginar que daqui para frente as coisas possam melhorar. Eu sou um eterno otimista.